Audiobook grátis apresenta. O braço de Loredano estendeu-se sobre o leito, porém a mão que se adiantava e ia tocar o corpo de Cecília estacou no meio do movimento, e subitamente impelida foi bater de encontro à parede. Uma seta, que não se podia saber de onde vinha, atravessara o espaço com a rapidez de um raio, e antes que se ouvisse o sibilo forte e agudo pregar a mão do italiano no muro do aposento. O aventureiro vacilou, e abateu-se por detrás da cama era tempo, porque uma segunda seta, despedida com a mesma força e a mesma rapidez, cravava-se no lugar onde há pouco se projectava a sombra de sua cabeça. Passou-se então ao redor da inocente menina adormecida na isenção de sua alma por uma cena horrível, porém silenciosa. Loredano, nos transes da dor por que passava a compreender o que sucedia, tinha adivinhado naquela seta que o ferira a mão de Peri e, sem ver, sentia o índio aproximar-se terrível de ódio, de vingança, de cólera e desespero pela ofensa que acabava de sofrer sua senhora. Então o réprobo teve medo, erguendo-se sobre os joelhos, arrancou convulsivamente com os dentes a seta que pregava sua mão à parede, e precipitou-se para o jardim, cego, louco e delirante. Nesse mesmo instante, 2 segundos talvez depois que a última flecha caíra no aposento, a folhagem do óleo que ficava fronteiro à janela de Cecília agitou-se em um vulto embalançando-se sobre o abismo, suspenso por um frágil galho da árvore, veio cair sobre o peitoril. Aí, agarrando-se à ombreira, saltou dentro do aposento com uma agilidade extraordinária, à luz dando em cheio sobre ele desenhou seu corpo flexível e as suas formas esbeltas. Era Peri. O índio avançou-se para o leito, e vendo sua senhora salva respirou com efeito a menina, a meio despertada pelo rumor da fugida de Loredano, voltara-se do outro lado e continuara o sono forte e reparador como é sempre o sono da juventude e da inocência. Peri quis seguir o italiano e matá-lo, como já tinha feito aos seus 2 cúmplices, mas resolveu não deixar a menina exposta a um novo insulto, como o que acabava de sofrer, e tratou antes de velar sobre sua segurança e sossego. O primeiro cuidado do índio foi apagar a vela, depois, fechando os olhos, aproximou-se do leito e, com uma delicadeza extrema, puxou a colcha de damasco azul até ao colo da menina. Parecia-lhe uma profanação que seus olhos admirassem as graças e os encantos que o pudor de Cecília trazia sempre vendado, se pensava que o homem que uma vez tivesse visto tanta beleza, nunca mais devia ver a luz do dia. Depois desse primeiro desvelo, o índio restabeleceu a ordem no aposento, deitou a roupa na comoda, fechou a gelosia e as abas da janela, lavou as nodoas de sangue que ficaram impressas na parede e no soalho, e tudo isto com tanta solicitude, tão subtilmente, que não perturbou o sono da menina. Quando acabou o seu trabalho, aproximou-se de novo do leito, e à luz frouxa da lamparina contemplou as feições mimosas e encantadoras de Cecília. Estava tão alegre, tão satisfeito de ter chegado a tempo de salvá-la de uma ofensa e talvez de um crime, e era tão feliz de vê-la tranquila e risonha sem ter sofrido o menor susto, o mais leve abalo, que sentiu a necessidade de exprimir-lhe por algum modo a sua aventura. Nisto seus olhos, abaixando-se, descobrirão sobre o tapete da cama 2 pantufos mimosos forrados de cetim e tão pequeninos que pareciam feitos para os pés de uma criança. Ajoelhou e beijou-os com respeito, como se foram relíquia sagrada. Eram então perto de 4 horas, pouco tardava para amanhecer, as estrelas já iam se apagando a uma e uma e a noite começava a perder o silêncio profundo da natureza quando dorme. O índio fechou por fora a porta do quarto que dava para o jardim, e metendo a chave na cintura, sentou-se na soleira como o cão fiel que guarda a casa de seu senhor, resolvido a não deixar ninguém aproximar-se. Aí reflete sobre o que acabava de passar e acusava-se a si mesmo de ter deixado o italiano penetrar no aposento de sua senhora Peri, porém caluniava-se, porque só a providência podia ter feito nesta noite mais do que ele, porque tudo quanto era possível a inteligência, a coragem, a sagacidade e a força do homem, o índio havia realizado. Depois da partida de Loredano, e da conversa que teve com Álvaro, certo de que sua senhora já não corria perigo, e de que os 2 cúmplices do italiano iam ser expulsos como ele, o índio, não pensando mais senão no ataque dos aimorés, partiu imediatamente. O seu pensamento era ver se descobrisse pelas vizinhanças do Paquequer indícios da passagem de alguma tribo da grande raça guarania que ele pertencia, seria um amigo e um aliado para Dom Antônio de Maris. O ódio inveterado que havia entre as tribos da grande raça e a nação degenerada dos Aimorés justificava a esperança de Peri, mas infelizmente, tendo percorrido todo dia a floresta, não encontrou o menor vestígio do que procurava. O fidalgo estava, pois, reduzido às suas próprias forças, mas embora fossem estas pequenas, o índio não desanimou, tinha consciência de si e sabia que na última extremidade a sua dedicação por Cecília lhe inspiraria meios de salvar a ela e a tudo que ela amava. Voltou à casa já noite fechada, foi ter com Álvaro, perguntou-lhe o que era feito dos dois aventureiros. O cavaleiro disse-lhe que Dom Antônio de Maris recusara crer na acusação. De fato, o fidalgo leal, habituado ao respeito e à fidelidade de seus homens, não admitia que se concebesse uma suspeita sem provas. Entretanto, como a palavra de Peri tinha para ele toda valia, ficara de ouvir de sua boca a narração do que presenciara, para conhecer o peso que devia dar a semelhante acusação. Peri retirou-se inquieto e arrependido de não ter persistido no seu primeiro projeto enquanto estes dois homens que ele já supunha expulsos estivessem ali. Sabia que um perigo pairava sobre a casa. Assim resolveu não dormir, tomou o seu arco e sentou-se na porta de sua cabana. Apesar de possuir a clavina que lhe dera Dom Antônio, o arco era a arma favorita de Peri, não demandava tempo para carregar, não fazia o menor estrepito, lançava quase instantaneamente dois, três tiros, e sua flecha era tão terrível e tão certeira como a bala. Passado muito tempo, o índio ouviu cantar uma coruja do lado da escada. Esse canto causou-lhe estranheza por duas razões. A primeira, porque era mais sonoro do que o cacarejar daquela ave agoureira. A segunda, porque em vez de partir do cimo de uma árvore saía do chão. Esta reflexão o fez levantar, desconfiou da coruja que tinha hábitos diferentes de suas companheiras e quis conhecer a razão desta singularidade. Viu do outro lado da esplanada três vultos que atravessavam ligeiramente, e isto aumentou a sua desconfiança. Os homens de vigia eram ordinariamente 12, não 3. Segue-os de longe, mas quando chegou ao pátio, não viu senão um dos homens que entrava na alpendrada, os outros tinham desaparecido. Peri procurou-os por toda parte e não os viu, estavam ocultos pelo pilar que se elevava na ponta do rochedo, e não lhe era possível descobri-los. Supondo que tivessem também entrado no alpendre, o índio agachou-se e penetrou no interior. De repente, a sua mão tocou uma lâmina fria que conheceu imediatamente ser a folha de um punhal. "És tu, Rui?" perguntou uma voz sumida. Peri emudeceu mais de chofre. Aquele nome de Rui lembrou-lhe Loredano e o seu projeto. Percebeu que se tramava alguma coisa, e tomou um partido. "Sim," respondeu com a voz quase imperceptível. "Já é hora?" "Não. Todos dormem." Enquanto trocavam essas duas perguntas, a mão de Peri correndo pela lâmina de aço tinha conhecido que outra mão segurava o cabo do punhal. O índio saiu do alpendre e dirigiu-se ao quarto de Aires Gomes. A porta estava fechada, e junto dela tinham colocado um grande montão de palha. Tudo isto denunciava um plano prestes a realizar-se. Peri compreendia, e tinha medo de já não ser tempo para destruir a obra dos inimigos. Que fazia aquele homem deitado que fingia dormir, e que tinha o punhal desembainhado na mão como se estivesse pronto a ferir? Que significava aquela pergunta da hora e aquele aviso de que todos dormiam? Que queria dizer a palha encostada à porta do escudeiro? Não restava dúvida, havia ali homens que esperavam um sinal para matarem seus companheiros adormecidos, e deitarem fogo à casa. Tudo estava perdido se o plano não fosse imediatamente destruído. Cumpria acordar os que dormiam, preveni-los do perigo que corriam, ou ao menos prepará-los para se defenderem e escaparem de uma morte certa e inevitável. O índio agarrou convulsamente a cabeça com as duas mãos como se quisesse arrancar a força de seu espírito agitado e em desordem um pensamento salvador. Seu largo peito dilatou-se, uma ideia feliz luzira de repente na confusão de tantos pensamentos encontrados que fermentavam no cérebro, e reanimara sua coragem e força. Era uma ideia original. Peri lembrara-se que o alpendre estava cheio de grandes talhas e vasos enormes contendo água potável, vinhos fermentados, licores selvagens de que os aventureiros faziam sempre uma ampla provisão. Correu de novo ao saguão, e encontrando a primeira talha tirou a torneira. O líquido começou a derramar-se pelo chão e ia passar a segunda quando a voz, que já lhe tinha falado, soou de novo, baixa mais ameaçadora. "Quem vai lá?" Peri compreendeu que a sua ideia ia ficar sem efeito, e talvez não servisse senão de apressar o que ele queria evitar. Não hesitou, pois, se, quando o aventureiro que falava erguia-se, sente duas tenazes vivas que caiam sobre o seu pescoço e o estrangulavam como uma golilha de ferro, antes que pudesse soltar um grito. O índio deitou o corpo hirto sobre o chão sem fazer o menor rumor, e consumou a sua obra. Todas as talhas do alpendre esvaziavam-se a pouco e pouco e inundavam o chão. Dentro de um segundo a frialdade acordaria todos os homens adormecidos, e os obrigaria a sair do alpendre. Era o que Peri esperava. Livre do maior perigo, o índio rodeou a casa para ver se tudo estava em sossego e teve então ocasião de notar que por todo o edifício tinham aposto feixes da palha para atear um incêndio. Peri, utilizando estes preparativos, chegou ao canto da casa que ficava defronte de sua cabana, parecia procurar alguém. Aí ouviu a respiração ofegante de um homem cozido com a parede junto do jardim de Cecília. O índio tirou a sua faca. A noite estava tão escura que era impossível descobrir a menor sombra, o menor vulto entre as trevas. Mas ele conheceu Rui Soeiro. Peri tinha o ouvido subtil e delicado, e o faro do selvagem que dispensa a vista ao som da respiração servia-lhe de alvo. Escutou um momento, ergueu o braço, e a faca, enterrando-se na boca da vítima, cortou-lhe a garganta. Nenhum gemido escapou da massa inerte que se estorceu um momento e quedou de encontro ao muro. Peri apanhou o arco que encostara à parede, e voltando-se para lançar um olhar sobre o quarto de Cecília, estremeceu. Acabava de ver pela soleira da porta o reflexo vivo de uma luz e logo depois sobre a folhagem do óleo um clarão que indicava estar a janela aberta. Ergueu os braços com um desespero e uma angústia inexprimível. Estava a 2 passos de sua senhora e entretanto um muro e uma porta o separavam dela, que talvez àquela hora corria um perigo iminente. Que ia fazer? Precipitar-se de encontro a essa porta? Quebra-la, espedaça-la. Mas podia aquela luz não significar coisa alguma, e a janela ter sido aberta por Cecília. Este último pensamento tranquilizou-o, tanto mais quando nada revelava a existência de um perigo, quando tudo estive em sossego no jardim e no quarto da menina. Lançou-se para a cabana, e segurando-se às folhas da palmeira galgou o ramo do óleo, e aproximou-se para ver porque sua senhora estava acordada àquela hora. O espectáculo que se apresentou diante de seus olhos fez correr-lhe um calafrio pelo corpo. A gelosia aberta deixou-lhe ver a menina adormecida, e o italiano que, tendo aberto a porta do jardim, dirigia-se ao leito. Um grito de desespero e de agonia ia romper-lhe do seio, mas o índio, mordendo os lábios com força, reprimiu a voz, que se escapou apenas num som rouco e plangente. Então, prendendo-se à árvore com as pernas, o índio estendeu-se ao longo do galho e esticou a corda do arco. O coração batia-lhe violentamente e, por um momento, seu braço tremeu só com a ideia de que a sua flecha tinha de passar perto de Cecília. Quando, porém, a mão do italiano se adiantou e ia tocar o corpo da menina, não pensou, não viu mais nada senão esses dedos prestes a mancharem com o seu contacto o corpo de sua senhora, não se lembrou senão dessa horrível profanação. A flecha partiu rápida, pronta e veloz como seu pensamento. A mão do italiano estava pregada ao muro. Foi só então que Peri reflete o que teria sido mais acertado: ferir essa mão na fonte da vida que a animava, a fulminar o corpo a que pertencia esse braço. A segunda seta parte sobre a primeira, e o italiano teria deixado de existir se a dor não o obrigara a curvar-se.